As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Notícia ERT. Há uma evidente onda de furtos no Conselho de Tomar, nomeadamente na União de Freguesias de Casais Alvio-Beira. Pelo menos assim tem acontecido durante os últimos meses. Por aquilo que a nossa redação apurou, vários anexos, principalmente, e algumas residências de fim de semana têm sido alvo de intrusão alheia, sendo que há relatos do furto dos designados metais não preciosos, a exemplo de cobre e ferro. Ou seja, os assaltantes, partindo do princípio de que há mais do que um envolvido, procuram torneiras, peças diversas em metal, entre outros artigos que depois serão escoados por sucateiros da região. A ERT sabe que muitos dos prejudicados evitam apresentar queixa às autoridades porque não dá em nada, lamentam. Ainda assim, a população da citada área territorial tem estado alerta e atenta à movimentação de estranhos. O Partido Social Democrata desafiou o município de Tomar a repensar a questão do estacionamento na Várzea Grande. O vereador José Delgado recordou que o projeto não vai avançar antes da festa dos tabuleiros, facto que a Câmara deveria aproveitar para prever o estacionamento subterrâneo em toda aquela área.
Continuo a achar, Sra. Presidente, e estou a falar de Várzea Grande, que era muito importante o estacionamento subterrâneo. Criar uma nova bolsa de estacionamento em Tomar que aproveite umas obras que vão ser profundas e com o custo, tem a ver com a sua área e com o projeto em si, tudo bem, mas nós em Tomar, apesar de haver dois parques de estacionamento subterrâneos, temos dificuldade de estacionamento na zona norte e no centro histórico, muita dificuldade. E aproveitar a Várzea Grande, e uma vez que estamos com obra suspensa, dava para criar aqui um balanço, espero que os tabuleiros criem uma nova onda na Sra. Presidente de repensar esta situação de colocar estacionamento subterrâneo nesta área, porque está numa zona estratégica a sul da cidade, com a estação ferroviária e rodoviária, e seria um convite a quem chega a Tomar para estacionar ali serenamente, sem criar qualquer impacto, até diminuir o impacto visual, e porque também sabemos que a solução, a proposta que vem de requalificação da Várzea Grande, assim como as restantes requalificações, todas elas vão diminuir o estacionamento à superfície. Portanto, isto seria uma grande oportunidade. Sei que não vai ser fácil convencê-la, porque é uma ação política, é uma estratégia política, acho eu, mas, Sr. Presidente, ainda vamos a tempo de corrigir o tiro, vamos promover o estacionamento subterrâneo, não vamos perder esta oportunidade. Eu penso sinceramente que, se devia refletir sobre isto agora, falando muito a sério, que é mesmo uma oportunidade perdida se não o fizermos. Porque teremos uma área requalificada à superfície, haverá uma oferta de excelência para quem nos visita e será uma forma de aliviar, de diminuir a pressão sobre o centro histórico e toda a zona norte tem muito mais condicionalismos em termos de estacionamento.
Na resposta ao desafio colocado pelo vereador social-democrata, a Presidente da Câmara respondeu com um redondo não. Anabela Freitas referiu que há uma solução que está bem encaminhada e que vai resolver o problema, mas não disse qual. Ainda assim, a ERT sabe que a opção deverá envolver os terrenos nas traseiras do Convento de São Francisco, uma vez que é a única área com dimensão adequada disponível naquela zona.
O contrato está no Tribunal de Contas para ser visado e a solução que está a colocar obriga a um novo projeto e obriga a deitar o concurso abaixo, obriga a um novo contrato e, portanto, e sabe que a nossa solução foi de aproveitar aqueles milhões de euros do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para várias obras e não para o parque subterrâneo, estacionamento subterrâneo, que aliás aquilo que nós tivemos na casa dos 5 milhões não chegava para o parque. Mas dizer-lhe que a solução, que os senhores sabem que nós estamos a tratar do estacionamento que não vai ser subterrâneo, vai ser à superfície, vai seguir muito mais barato que um subterrâneo, mas a solução está muito bem encaminhada. E, portanto, não vai deixar de haver oferta de estacionamento, antes, pelo contrário, ela vai aumentar em relação àquilo que que é existente hoje em dia e perfeitamente ordenada. Quanto a parar o processo da Várzea Grande, não. Nós tínhamos de estar a indemnizar empreiteiros, tínhamos de estar a fazer novo projeto nosso, Sr. Vereador.
A praia fluvial do Agroal, situada nos concelhos de Tomar e de Ourém, recebeu a bandeira azul, tendo em vista a época balnear que se avizinha. Uma distinção que não surpreende e que confirma a qualidade daquele espaço, principalmente pelo conjunto de intervenções efetuado ao longo dos últimos anos pelo município oriense. Uma aposta que deverá ter o devido acompanhamento do lado nabantino a curto, médio prazo. Para além desta bandeira azul, ainda pelo distrito de Santarém, registo para iguais referências para as praias fluviais de Fontes e Aldeia do Mato, ambas no concelho de Abrantes, e ainda de Carvoeiro em Mação. São efetivamente claras mais-valias na promoção turística da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores da Câmara de Tomar, voltaram a defender na ERTE a gestão partilhada do Convento de Cristo. Esta posição foi formulada no decorrer de mais uma edição do Espaço às Terças Com, espaço que analisa a atualidade do Conselho Nabantino. José Delgado, vereador do PSD, referiu que não basta achar interessante a gestão conjunta do monumento entre a DGPC e a Câmara de Tomar, ou seja, é preciso definir claramente as responsabilidades de cada uma das entidades.
O património é imenso, é um património mundial e não se pode dissociar a questão do património da questão da cultura. Portanto, as duas coisas têm que ser geridas em simultâneo. E depois há uma coisa que se chama, se é partilhado, quais são as responsabilidades de cada uma das entidades. Responsabilidades e limites de responsabilidade. O que é que a Câmara pode fazer e o que é que a direção do convento deixa de fazer. Isto tem que ser muito bem explicado, e não é só explicado, tem que ficar muito claro, num protocolo, qual é o papel de cada uma das entidades. Todos nós achamos interessante, sendo um convento, um património de Tomar, que nós todos consideramos nosso, é claro que a tendência é também queremos gerir esse património. Mas, de facto, é preciso saber... Primeiro, que meios é que a Câmara neste momento tem para gerir a questão partilhada só da questão cultural? Mas para isso é que inventos e o que é a gestão cultural do Convento de Cristo? Tem que se definir muito bem. É só para pequenos eventos, são para grandes ações, a questão da promoção... criar a rede do património de Tomar e dos concelhos confinantes, uma rede que atraia mais visitantes e que isto seja tudo otimizado.
Para o vereador do PS, Hugo Cristóvão, não se justifica uma situação que não seja a partilha dessa gestão, dado que o município já contribui em meios, nomeadamente financeiros.
Nomeadamente a limpeza, todo o espaço exterior ao edifício. Repare-se, nós até andamos a pagar a iluminação do Castelo Templário. O município é chamado para pagar e para ter outras responsabilidades, mas depois, no dia-a-dia, não tem uma palavra a dizer. E, portanto, aquilo que defendemos é, com esta questão da gestão partilhada, é efetivamente uma gestão partilhada, aquilo que defendemos é naquilo que tem a ver com horários de funcionamento e atividades, e, eventualmente, partilhando... não estamos fechados à hipótese de também haver alguma colaboração na questão do pessoal. Portanto, recursos humanos. É disto que estamos a falar. Não estamos a falar nem de obras, nem de outro tipo de situações. Vamos lá ver. Mal seria que um dia em que um qualquer presidente de Câmara, fosse quem fosse, se pudesse lembrar de começar ele próprio a fazer as obras mais para um lado ou mais para o outro, num património que, de facto... pela sua complexidade e pela sua importância, tem que ter realmente aí outras situações mais técnicas a avaliar essas questões. Mas, portanto, esta gestão partilhada, como dizia, a nível essencialmente de horários e de atividades, portanto, o funcionamento do dia-a-dia não é sequer uma novidade, já existe em Sintra. Portanto, neste caso não falamos de património mundial, mas de património nacional, a começar no Palácio da Pena e outros monumentos existentes na Vila de Sintra, que são, têm uma uma gestão partilhada entre o município e a DGPC, portanto a Direção-Geral do Património Cultural. É isso que nós defendemos. Porque efetivamente é em Tomar que aquele património está, e todos nós recorrentemente verificamos, por exemplo, aquelas questões de estar fechado no dia da cidade, ou ter um horário que fecha, enfim, às 5 da tarde, quando Tomar é uma cidade cada vez mais turística, ainda bem, portanto com pessoas a correr de todo o país e do mundo, e que depois chegam lá acima e enfim, encontram a porta fechada. Portanto, é para esse tipo de situações que nós temos vindo a reclamar.
Este ano não vai haver lugar para a recriação histórica Termo de Paialvo. A garantia foi assegurada na ERTS por Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, que justificou a medida pelo facto de se realizar, precisamente neste 2019, a Festa dos Tabuleiros, para onde, de forma afincada, têm trabalhado a população local e respectivas associações e instituições.
Quando se faz um evento desta natureza, tem que ser a 100%. E ou fazemos o Termo de Paialvo a 100% e mandamos para trás a Festa dos Tabuleiros, ou fazemos a Festa dos Tabuleiros a 100% e deixamos para trás o Termo de Paialvo. Portanto, o Termo de Paialvo, a gente já está a trabalhar para isso. O Termo de Paialvo não é só num ano que se tem que fazer. O Termo de Paialvo, para se trabalhar, para se vir a ser, a fazer como deve ser, terá que se começar já este ano. Já tem que se começar já este ano. Portanto, a gente vai começar já a começar para o maio. Portanto, entretanto, a gente já está...
Para maio do ano que vem.
Para o ano que vem, claro. Maio do ano que vem. Portanto, requer mesmo isso. Para se fazer, tudo como deve ser. Portanto, foi o Executivo que deliberou que não se fazia este ano o Termo de Paialvo devido mesmo à Festa dos Tabuleiros. No nosso sentido, será sempre assim. Ano de tabuleiros, Festa dos Tabuleiros, não se fará o Termo de Paialvo.
Estava em causa aqui, essencialmente, verbas, não é? Ou haveria outros aspectos também a considerar?
Era outros aspectos, mesmo a nível logístico, para a gente fazer. Como é que a gente pode estar a fazer 34 tabuleiros neste caso, né? Que são 34 que a gente vai levar, 34 tabuleiros, e que requer tempo ali o dia a dia, a gente praticamente sempre a fazer, e depois ao mesmo tempo que o Termo de Paialvo a recriar muita coisa que exige a nossa atenção todos os dias. São duas coisas. O Executivo tentou entregar uma associação, porque se houvesse uma associação que tomasse conta do Termo de Paialvo, aí sim nós apoiaríamos, era diferente, já era a associação que estava a tomar conta do evento em si, e nós apoiaríamos do que fosse possível da nossa parte. Chamámos-los lá, fizemos uma reunião, disseram que não.
As associações não quiseram.
Não quiseram, pronto, e nós optamos por não fazer este ano, fazemos para o ano que vem, se Deus quiser.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, sempre a pensar no futuro, foi já inaugurada na escola do Nuno Álvares Pereira um laboratório de tecnologia, o chamado Tech Lab, estrutura que está disponível não só para quem integra a cidade da escola, mas sim para todo o agrupamento, desde o pré-escolar ao 12º ano. Assim o garantiu Celeste Sousa, a diretora, que se congratulou com mais este passo em frente numa significativa melhoria na capacidade de promover o sucesso escolar.
Vai ser uma sala, seguramente, muito frequentada por todos os alunos do nosso agrupamento. Queremos que seja do pré-escolar ao 12º. Está na sala, na escola Nuno Álvares Pereira, e muito bem, mas é um recurso de todo o agrupamento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Tomar por ter acolhido este nosso pedido. Nós pedimos bem e depressa, mas nem sempre os nossos sonhos se tornam realidade. E, portanto, neste caso, tivemos todo o apoio da Câmara Municipal de Tomar no sentido de nos realizar este desejo. Esta sala tem equipamento caríssimo que de outra forma não era possível. Também quero agradecer à comunidade intermunicipal, na pessoa da Dra. Luísa Oliveira, porque, em boa hora, começou a fazer um excelente trabalho no âmbito do projeto de promoção do sucesso escolar e procurou sempre dar respostas às escolas no sentido de nos ajudar a promover o sucesso escolar. Ou seja, nós temos um sonho e é fácil de realizar neste agrupamento. É muito sucesso escolar de forma daqui a muito pouco tempo conseguimos dizer não há retenção no nosso agrupamento. Mas não há retenção porque todos os alunos trabalham imenso, todos os alunos se esforçam muito e merecem transitar, é por isso. E eu estou certa que esta sala, com estes equipamentos e outros muitos que vamos tendo, nos permite chegar lá.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, falou do papel do município que desta forma passa por apoiar a comunidade educativa nesta lógica de preparar o futuro.
Aqui o meu papel e o papel do município é efetivamente apoiar, por um lado, os agrupamentos escolares e, no fundo, os vários agentes da comunidade educativa nessa visão que, obviamente, aliás, na simbologia desta sala, precisamente, a sala do futuro, portanto, nessa lógica pretendemos todos os dias fazer, preparar o futuro hoje, e este é mais um desses exemplos. Portanto, é um investimento avultado ainda, com bastante significância, que os municípios do Médio Tejo em conjunto fizeram, e portanto com a colaboração da CIMT, ou seja, formalmente foi a comunidade intermunicipal portanto, a promotora da candidatura, portanto, dessa discussão que surgiu entre os vários municípios e que resulta em várias áreas, esta das salas do futuro ou deste nome que depois aqui localmente foi escolhido, portanto, o LabTec, o Laboratório de Tecnologia, que está de facto muito bem pensado também.
Neste domingo, todas as atenções, desportivas entenda-se, vão estar centradas na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Está em cima da mesa a discussão do título, sendo que há entrada para esta última jornada. A vantagem é do Coruchense, que lidera a tabela com mais um ponto do que o União de Santarém, o outro pretendente ao Sceptre. Desta forma, o emblema do Sorraia depende apenas de si e terá que ter êxito na árdua deslocação a Almeirim, onde mora o União, disposto a colocar para trás das costas a polémica dos últimos dias. Se o Coruchense vencer, é automaticamente campeão. Caso contrário, terá que esperar que a União de Santarém não conquiste os 3 pontos na recepção ao Torres Novas. O Coruchense tem debaixo de olho a conquista do 4º campeonato do seu historial, ao passo que o União de Santarém, por estranho que possa parecer, ainda não se sagrou campeão distrital dentro do seu extenso palmarés. De resto, nota para a luta pela fuga à descida: o Alcananense já está condenado e agora há ainda uma vaga em aberto para a 2ª distrital, que poderá ser ocupada pelo Marinhais ou pelo Glória do Ribatejo. Os protagonistas têm a palavra. Vamos então dar conta da jornada completa: Samora Correia, Oriense; Amiense, Fazendense; Alcananense, Marinhais; Glória, União do Tomar; Ferreira do Zezer, Cartacho; União de Santarém, Torres Novas; e União de Almeirim, Coruchense. Mação dedicou especial atenção no último dia de abril às forças de segurança e proteção do concelho. Nesse particular, registo para uma reunião no Salão Nobre dos Passos do Concelho entre o Executivo Municipal e várias entidades locais que trabalham pela proteção da população. Casos dos bombeiros, GNR, Proteção Civil Municipal e os presidentes de junta, procurando uma partilha mais efetiva de conhecimentos e modos de atuação. A reunião teve ainda como objetivo alinhar procedimentos entre as várias entidades. Foi também dado a conhecer algum do trabalho que a Proteção Civil Municipal tem desenvolvido. Após o encontro, foi entregue uma viatura à Guarda Nacional Republicana, oferta da Câmara Municipal de Mação. Pela atribuição conferida às autarquias de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, o presidente da Câmara Municipal, Vasco Estrela, apresentou a proposta de que a Câmara cedesse uma viatura à GNR, tendo em vista o reforço dos meios autonecessários a uma mais eficaz ação de prevenção, defesa, a proteção e segurança das populações. A proposta foi aprovada por unanimidade, foi então concretizada com a assinatura do protocolo de cedência e a entrega da viatura à GNR, aumentando o parque automóvel do posto territorial de Mação. O presidente da autarquia maçaense, Vasco Estrela, referiu que a viatura, um ligeiro de passageiros, servirá ao Conselho de Mação numa política de proximidade pela segurança das pessoas, sobretudo das mais idosas, nas várias localidades do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.